na torcida. A gente joga junto.
Muito bom dia, Ana, e a todos que nos ouvem através do 107.7 FM. Vamos com as informações do esporte e da dupla Grenal.
Grêmio.
Se algumas semanas o Horizonte previa a promoção de apenas 3 garotos do sub-20 do tricolor gaúcho para o profissional, o Grêmio agora analisa dar chance a mais um trio. Os 6 jovens vice-campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro ficaram cerca de 5 meses no time sub-23 e devem, nas próximas semanas, integrar o elenco principal. O volante Diego Rosa, o meia Rildo e o atacante Elias, como a gente já trouxe em outras edições, eram observados mais de perto pela comissão técnica e foram aprovados para treinar no profissional. Porém, o lateral esquerdo Matheus Nunes, o lateral direito Wanderson e o centroavante Fabrício também integraram esta lista e engordaram um pouco. Agora são 6 jogadores jovens, campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vão jogar no elenco profissional do Grêmio. Além disso, o Matheus Frizo, que já havia feito uma partida também com o Grêmio, mas reserva lá no final do Campeonato Brasileiro em Goiânia contra o Goiás, ele fez a sua estreia, poucos minutos, agora terá mais chance na equipe comandada por Renato Gaúcho. Percebeu, né? O Grêmio vai olhando para os seus meninos da base e vendo como solução para dar um pouco mais de corpo e qualidade técnica ao time, caso alguma outra peça saia. Por exemplo, na última quinta-feira, o nome de PP, de 23 anos, foi vinculado a um possível interesse do Wolfsburg da Alemanha, que deve consultar o Grêmio e, quem sabe, abrir negociações para contar com o talento. Pois é, prevíamos a saída do titular Everton e quem pode estar saindo é o reserva PP.
Internacional.
E no final de semana, os colorados com certeza deverão pegar o controle, sentar no sofá e ligar a televisão. Isso porque um canal de TV aqui no Rio Grande do Sul vai transmitir as emoções do Mundial do Inter. É um movimento de resgatar jogos antigos que já foi feito com o tricolor gaúcho no fim de semana passado. Mas tem algumas curiosidades, até como forma de pré-jogo para esses que vão assistir a partida de Internacional e Barcelona de 2006, Mundial de Clubes. Algumas curiosidades que rondam a história do Inter campeão mundial e a gente conta para você agora. Por exemplo, você sabia que o Gabiru quase ficou de fora da lista? Se ficasse, quem que ia marcar o gol contra o Barcelona, né? Podia ser outro, mas a história não seria a mesma. O Gabiru vinha mal, alguns problemas pessoais durante a trajetória do primeiro título de campeonato da Libertadores. Por conta do próprio Abel Braga, como uma espécie de paizão, resolveu levar o Gabiru, que não estava tão bem assim. Tanto que era um reserva, mas pouco utilizado. E no final das contas, o resto é história, não é? Também outra curiosidade é que o Inter mudou um pouco seu estilo de jogo para esta partida. Para quem se lembra bem, o Fernandão, que é o artilheiro colorado, um dos ídolos e também uma voz forte daquele vestiário campeão do mundo, o capitão Fernandão, ele teve que se readaptar na estratégia que o Abel Braga propôs para vencer o Barcelona. Foi inclusive uma ideia do Robertinho, que é o analista técnico do Internacional, que junto com o Abel assistiram todos os jogos em que o Barcelona perdeu na temporada e percebeu que o cérebro daquele time, pelo menos o meio de campo, para fazer o tic-tac do Barcelona, que é ter a bola no pé e fazer através da construção de passes, chegar até o gol adversário, maior número de passes possíveis, né? O Barcelona esmaga na posse de bola, perceberam que o Barça não era nada nas partidas em que perdeu, sem o volante Thiago Motta, brasileiro, naturalizado, italiano. E com isso, o Fernandão, quando o Inter estava sem a bola, ou seja, marcando, marcava de perto o Thiago Motta. Sim, o centroavante que descia até o meio de campo e assim marcava o Thiago Motta, anulando ele na partida e com isso também melando a estratégia de jogo do Barcelona. E aí o Inter conseguiu, numa escapada rápida com o Gabiru, balançar as redes e trazer a taça de campeão do mundo para Porto Alegre novamente. Pela primeira vez, ela tingida de vermelho. Com essas informações de esportes, nos despedimos por aqui. O Na Torcida volta na segunda-feira com o comentário do coloradaço Júlio César Borella Borges. E na terça-feira tem mais assuntos destacados por mim. Ana, um abraço para você, bom final de semana para todos. Até semana que vem.